Olá, Welson Kalinowski, direto de Brasília, falando. Olá, bom dia.
Olá, Marilu Cabanhas. Bom dia aos nossos ouvintes. Nesse primeiro dia de outono, as folhas caem, Marilu.
É verdade, as folhas caem, muita gente cai. E índice de popularidade cai também, né?
É, 34%, se não me engano, é isso? Eu não lembro, eu juro que eu não decorei os números ontem.
Nossa, mas caiu aqui terrivelmente. Vamos ver aqui, já temos aqui de 34%, olha só, hein? Começou...
39% para 34%, é. Ótimo, 34, bom. É isso. Isso, ruim, péssimo, isso. Foi de 11% para 24%.
24%, exatamente.
Olha, mais que dobrou. Mais que o Bolsonaro, só a Lourdes, viu?
Que isso? Que nossa, é isso?
Nossa,
olha,
produtora Masterchef, nossa.
Fica provocando. Fica provocando pra você ver.
Rádio Nacional.
Welson, você fica provocando a Lourdes, ela reduz teu tempo pra 1 minuto e meio. Hein?
Exatamente. É melhor a gente já começar a falar o assunto aqui, senão nossa, ela vai cortar, viu?
Prometo que a partir do segundo vem até com poema.
Ah, que maravilha. Então vamos lá, Welson. Quer dizer que parlamentares aí da oposição estão lançando frente contra a reforma da Previdência?
Pois é, depois da descontração, falando um pouquinho séria, então é bom brincar, desde quando para quebrar um pouco o clima, né? Mas é o seguinte, ontem na Câmara dos Deputados foi lançada a Frente Parlamentar Mista, que reúne deputados e senadores, em defesa da Previdência Social. É um relançamento, todo ano ela é lançada, mas esse ano tem um caráter um pouco... mais forte, mais importante, com muito mais trabalho previsto pela frente, porque é o ano em que a PEC chegou para valer, né? Chegou para arrebentar com a vida do cidadão brasileiro. Segundo cálculos da organização, mais de 1.000 pessoas, entre autoridades, lideranças sindicais e entidades da sociedade civil organizada, transitaram ontem na Câmara dos Deputados pelo auditório Nereu Ramos, um auditório grande, bonito, que tem na Câmara, é o segundo maior auditório, o terceiro maior auditório do Congresso e o segundo maior auditório da Câmara depois do próprio plenário da Câmara, né? Então, mais de 1.000 pessoas passaram por lá nesse relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Paulo Paim, que é senador do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado também petista, também do mesmo estado, Elvino Bongás, vão dividir a presidência do colegiado. Da proposta, o objetivo é combater a reforma do setor, barrando a proposta de emenda constitucional que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro. Segundo eles, a PEC, que aumenta a idade mínima e o tempo de contribuição para aposentadoria e reduz valores, além de criar uma série de barreiras burocráticas para o acesso ao direito, ao benefício, vai levar para o buraco também a Seguridade Social. Quem fala a respeito de todo esse embrólio é o Henrique Fontana, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul.
O que eles querem com esta proposta do Bolsonaro e do Mourão é uma mudança na Previdência muito pior do que aquela que o Temer tentou fazer. É uma mudança que vai deixar milhões de brasileiros sem aposentadoria, outros milhões de brasileiros vão ter reduções de 20%, 30%, 40% na sua aposentadoria e, por fim e pior de tudo, eles querem privatizar todo o sistema de aposentadorias no país.
A Maria Lúcia Fattorelli, conhecida, nossa conhecida dessa luta, que é da Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, contestou uma das principais alegações do Palácio do Planalto para justificar a reforma, a de déficit na Previdência. Vamos ouvir Maria Lúcia.
Vou pegar só os últimos 10 anos. As contribuições, o que arrecadamos com as contribuições sociais e previdenciárias, cobriram toda despesa com previdência, assistência e saúde, e sobrou R$1 trilhão.
R$1 trilhão, um número que coincide com a economia que o governo diz que vai gerar com a reforma em uma década. R$1 trilhão. E o número foi contestado também pelo Clemente Gans Lúcio, nosso parceiro de rádio, nosso colega, diretor técnico do DIEESE. Ele explica por que essa conta pode até ser real, mas a custo de quem essa conta será paga? Vamos ouvir.
Só para a gente ter uma ideia do impacto, se todos os trabalhadores que hoje contribuem para a Previdência dissessem eu quero bancar essa economia, isso custaria para 65 milhões de pessoas que contribuem para a Previdência hoje R$2 mil por ano. Em 10 anos, nós teríamos que colocar R$20 mil, 65 milhões de trabalhadores. é uma economia enorme, feita com redução de direitos. Nós vamos tirar o direito de quem se aposenta, de quem já é aposentado, e não, essa não é a forma correta de fazer uma mudança previdenciária que é necessária no Brasil, mas é necessária para um outro projeto com outras medidas.
A oposição, que participou, claro, que foi responsável pelo lançamento dessa frente, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, já comunicou ontem também as primeiras estratégias para tentar combater e tentar barrar definitivamente essa PEC, né? Na CCJ, onde inicia-se a tramitação, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, onde obrigatoriamente inicia-se a tramitação da PEC, vai haver uma luta para que o voto seja em separado, voto a voto e não voto por bancada, ou seja, liberdade de voto. O objetivo é, além de garantir todos os votos contrários já afirmados da própria oposição, tentar conquistar os indecisos, porque todo mundo sabe, até a própria oposição já sabe disso, que a maioria é governista na CCJ, mas há os indecisos. Há aquela questão, né, do ônus político de se aprovar uma reforma que seja prejudicial à população, principalmente em sua base eleitoral. Então, essa é a primeira luta, garantir esse voto em separado. E, claro, tem as questões estratégicas, aquelas questões de comer pela beirada, como, por exemplo, o que vai ocorrer na semana que vem, que é uma espécie de sabatina, que já está agendada com o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, antigo Ministério da Fazenda, com o objetivo de cobrar respostas e explicações sobre a PEC, a famosa saia justa, para ver se ele sabe explicar, e a partir daí começar a tirar votos do governo e passar para votos contrários à PEC. Quem fala a respeito dessa estratégia é o deputado federal do PT do Ceará, o José ou o Zé Guimarães. Vamos ouvi-lo.
Estamos trazendo o ministro da Fazenda no próximo dia 26, por sugestão da oposição, dialogando com o governo, depois os juristas, e nós vamos ter um mês aí de grandes debates, de grandes enfrentamentos na CCJ. Esse é o primeiro passo. Segundo, nós vamos trabalhar a ideia de um voto em separado para arguirmos a inconstitucionalidade da PEC, no que diz respeito à desconstrução de direitos, porque remete tudo para a lei complementar. E em terceiro lugar, ajudar a mobilização do país, tendo em vista a possibilidade de uma greve geral lá na frente. É fundamental casar a ação parlamentar com a mobilização de rua. Se nós conseguirmos fazer isso, o governo terá muitas dificuldades de aprovar essa PEC aqui na Câmara.
E, Marilu, para finalizar, é interessante que havia uma cobrança dos parlamentares, até da base governista, que só tramitariam a PEC com a chegada do projeto de lei. Não é uma PEC, é um projeto de lei que altera, ou vários projetos de lei, na verdade, que serão vários pontos que futuramente serão alterados com calma, né? Não tanta calma quanto os deputados gostariam, mas será. E então, como os militares gostariam, aliás, são os deputados que estão acelerando, né? Havia necessidade de chegar o projeto de lei para alterar a previdência dos militares. Chegou ontem, foi apresentado um resuminho em um minutinho e meio aqui, como é que funciona, como é que vai ficar essa proposta, né? Como é que é? Atualmente, né, são 36 mil aposentados militares, segundo cálculos do próprio governo, aproximadamente pobre efetivo e tal, né? Sendo que são 55% temporário e 45% de carreiras, né? O objetivo é reduzir, né? São 360 mil, né? Militares. O objetivo é reduzir em 36 mil esse número para começar a economizar. Mas para isso estão fazendo uma série de alterações de regras, que são, por exemplo, a alíquota de contribuição. Atualmente o militar contribui com 7,5%. Segundo o governo, a alíquota vai para 9,5%, vai para 10,5%, perdão, mais 3,5% do fundo de saúde, praticamente todo militar paga, então iria para 14% de contribuição. Alteração no tempo mínimo de serviço de militares, passa de 30 para 35 anos. A idade mínima de aposentadoria depende do cargo, vou falar cargo, não é cargo que utiliza, né? É posto que utiliza, ou graduação, mas eu vou falar cargo para o nosso ouvinte entender. Dependendo do cargo que o militar tiver no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ele se aposentava antigamente entre 44 e 66 anos. Um soldado, um cabo, com 44 anos, poderia se aposentar ou ser afastado, já recebendo uma espécie de valor. E o general, com a idade máxima de 66. Agora mudou. Cabo, soldado, é 50 anos. Quer se aposentar com salário baixo, como cabo ou soldado, pode se aposentar aos 50, com o mínimo de 35 de contribuição. A conta não bate, né? Que normalmente é com 18 anos que começa a ser soldado ou cabo, e não com 15. Teria que ser 15 anos aqui. E 70 anos para general. Um general que é 5 estrelas, que quer receber o máximo 70 anos trabalhando, segundo os cálculos. Até que a gente sabe que não é bem assim, né? E tem a questão ainda dos dependentes, que eu não vou entrar nesse mérito, porque são muitos dados, muitos detalhes, tem que ser desenvolvido com calma, numa reportagem, de preferência com um especialista, um convidado, né? E para finalizar, a questão da economia. Segundo o governo, vai se economizar 90 bilhões de reais em 10 anos. Mas junto com essa proposta, que eu não vou dar detalhes, vem também aqui toda uma reestruturação de carreira, né? Em cima dessa reestruturação de carreira vai ter um gasto de 80 bilhões. Então a economia é de 10 bilhões de reais em 10 anos com os militares, o que representa 1% de toda a economia que o governo quer fazer com a previdência social no Brasil, uma representatividade realmente muito baixa. De qualquer forma, para os parlamentares foi o suficiente, a proposta está apresentada, eles cumpriram a promessa de entregar e agora os parlamentares prometem iniciar a tramitação na CCJ, só que para isso teve um outro favorzinho, né? Nós acompanhamos ao longo da semana um acordo entre Rodrigo Maia e Onyx Lorenzoni, né? Onyx Lorenzoni do Palácio do Planalto, braço direito de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a questão dos cargos, né? Vai ser assinado um decreto para que 3,6 mil cargos comissionados já preenchidos pelo próprio governo sejam revisados. Interesse, claro, revisar e substituir por aqueles indicados por parlamentares. É o famoso toma lá da cá, que já vem firme e forte aqui em Brasília, junto, claro, com as emendas constitucionais, com as emendas parlamentares, a liberação de emendas parlamentares, verba, dinheiro, para que o deputado possa investir em seu colégio eleitoral, na sua zona eleitoral, no seu estado, município. Então começa o toma lá da cá e deve começar a tramitação, se não na terça, já na quarta-feira da semana que vem, viu, Marilu?
Muito bem, Wilson. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço.
Um abraço aos nossos ouvintes. Voltamos de Brasília a qualquer momento. Até já.
Até já. Wilson Kalinowski, de Brasília.